Muito bem. Boa tarde. Esta audição, como é hábito, está a ser gravada e, portanto, depois poderão ver o vídeo da mesma. Eu começo por saudar a delegação da FESAP, na pessoa do seu presidente José Abraão, José Sena, Cristina Ferreira. Muito obrigada por estarem presentes. Dizer que para nós é muito importante continuarmos a trabalhar estas questões, em particular da transferência de competências da educação, não só os contratos de execução interadministrativos, mas agora também temos um diploma novo, o 21-2019, 30 de janeiro. Se antes falávamos um pouco das soluções, agora já sabemos quais é que são as soluções que o legislador e que o Governo plasmou em articulação com os municípios portugueses, com a ANP, e, como sabem, também está neste momento na Assembleia da República já um conjunto de apreciações parlamentares, ou seja, o processo não terminou com a publicação do diploma, como é panágio em matérias que são de competência partilhada entre a Assembleia e o Governo, e, portanto, os partidos políticos PSD, o CDS, o PCP e o Bloco já pediram essa apreciação parlamentar, de modo que teremos o debate a qualquer momento sobre o conteúdo deste diploma. E é sobre o conteúdo deste diploma que vos gostaríamos de ouvir. Tivemos a ocasião de ouvir já o Governo na altura, a ANP, a ANAFRE, os pais, a ANDE, a ANDAEP, o Conselho de Escolas e os sindicatos. E depois, concluído este processo, aguardaremos, obviamente, pelo debate e pelos desenvolvimentos que irão prosseguir. O grupo de trabalho é composto por deputadas de todos os grupos parlamentares. O Bloco de Esquerda pediu desculpa, mas não foi possível a deputada Joana Mortágua estar presente. E temos aqui algumas superposições, uma vez que há comissões a decorrer e outras a iniciarem-se. Nada que não tenha a ver com a dinâmica do Parlamento, mas hoje, em particular, pelas questões que já conhecem e que se prendem com posições parlamentares da contagem do tempo dos professores, é logo o primeiro ponto da ordem de trabalhos da Comissão de Educação às 14h30. Temos então connosco a deputada Germana Rocha, do Partido Social Democrata, do CDS, deputada Hilda Araújo Novo, Sandra Pontedeira, do Partido Socialista, e Ângela Moreira, do Partido Comunista Português, que me pediu, com a autorização dos restantes deputados, se poderia, a seguir à vossa intervenção, logo iniciar também os comentários dela, uma vez que está mesmo com muita dificuldade hoje de agenda em particular. Já estão a chamar também, porque a qualquer momento poderá ter que se ausentar da sala. Compreenderão que não é falta de consideração, antes pelo contrário, é a dificuldade de gestão de uma agenda num dia particularmente complexo. Os primeiros 10 minutos são vossos, para, no fundo, nos dizerem qual é o vosso pensamento e os comentários que tendem a fazer em relação a este diploma. Depois as senhoras deputadas têm 5 minutos e voltará a voz de novo para mais 10 ou mais 5, se nos quiserem ajudar com a economia de tempo, mas é essa a grelha de tempos. Eu daria de imediato a palavra ao Sr. Presidente José Abraão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais dizer que provavelmente os últimos são sempre os primeiros, porque efetivamente, depois de toda a gente ser ouvida, tivemos que solicitar, ou melhor, lembrar que faltava a FESAP, e eu acho que esta é uma nota importante.
Mas está a ver
exatamente, e portanto espero que não se repita no futuro, porque representamos trabalhadores e sindicatos e, portanto, nessa altura, esta nota prévia que é importante. Depois dizer claramente o seguinte, nós várias vezes fomos ouvidos relativamente a todo o processo de descentralização de competências para as autarquias locais, nas 20 e poucas áreas em que há processos de transferência de competências. E devo deixar esta nota de que eu acho que é importante, porque consideramos, apesar de tudo, que depois da institucionalização do poder local democrático, a transferência de competências para as autarquias é, porventura, o aspecto mais relevante, procurando aproximar dos cidadãos aquilo que é a administração pública que temos, não só pela proximidade, mas também porque, em muitos casos, consideramos que a gestão das autarquias de um conjunto importante de serviços públicos é porventura mais barata, e até se costuma dizer, porque por cada euro que se gasta na administração local, isto corresponde a 2 ou 3 na administração central, e independentemente disso, não quero com isto manifestar uma grande satisfação por isso, porque é preciso saber se gasta efetivamente e em que é que se gasta. Mas mesmo assim valorizamos muito a iniciativa que se prende com o facto da transferência de competências nas diversas áreas, seja no âmbito da segurança social, seja de um conjunto de outros serviços, onde a proximidade nos parece essencial. No caso concreto da educação, nós consideramos, e antes de mais subscrevemos, aquilo que são as recomendações do Conselho Nacional de Educação, onde efetivamente também fomos ouvidos, e vale a pena dizer nesta comissão que para nós a descentralização é efetivamente e deve ser um meio para melhorar a qualidade dos serviços, um meio para que possa contribuir para a proximidade que eu referia há pouco. E desde logo, nesta proximidade, lamentamos sinceramente que a lei não contemple no Conselho Nacional, no Conselho Municipal, aquilo que é a representação dos trabalhadores não docentes, sejam as técnicos superiores, assistentes técnicos ou outros, porque também são parte importante integram claramente a comunidade educativa e desenvolvem lá o seu trabalho, e parecia-nos fundamental que, a alterar-se o Decreto-Lei 21, passasse a contemplar a possibilidade de os trabalhadores não docentes poderem estar representados no Conselho Nacional de Educação, que nos parece importante. No que diz respeito ao pessoal, sinceramente, e nós somos sindicalistas, preocupa-nos naturalmente o pessoal, gostaríamos de perceber que nos contratos que já existem hoje, no contratos de execução, há muitos em câmaras municipais que têm funcionado bem, outros têm funcionado menos bem, e isso pode servir de um ponto de partida e de uma experiência, tendo em consideração aquilo que se pretende com esta descentralização na área da educação. É evidente que nós temos alguma discordância no que diz respeito à forma e, fundamentalmente, à transferência do pessoal não docente para as autarquias locais, na justa medida em que era preciso acautelar, para além, no momento da publicação das listas, que todos os trabalhadores integram o mapa do pessoal, era preciso ter em consideração também todos, e são alguns milhares de precários, que estão contratados, que devem integrar os mapas do pessoal no momento em que esse contrato venha a ser estabelecido, mas temos outras preocupações que se prendem com o facto de, no momento da transferência, os trabalhadores ficam associados àquela escola e, a partir daí, não se sabe o que é que vai acontecer e poderão andar a correr de uma para outra para procurar resolver alguns problemas que se prendam eventualmente com a falta de pessoal. E por isso mesmo, se este grupo de trabalho e a Assembleia contribuir para o melhoramento do 21, parece-nos fundamental que se considere que os trabalhadores que estão hoje nos mapas do pessoal ainda do Ministério da Educação transferidos para as câmaras municipais, não só no momento da transferência de competências, mas definitivamente, integrarão e desempenharão funções nas escolas onde sempre estiveram, sem que fique aqui colocado o arbítrio de considerar que hoje estão aqui e amanhã poderão estar noutra qualquer. E parece-nos que isto é importante, porque, como dizia há pouco, da experiência que conhecemos até agora nos contratos de execução e o poder local e as câmaras municipais e os seus presidentes de câmara, nem todos, mas por vezes, até pela proximidade e também pelo... acabam por, muitas vezes, gerir sem os critérios que muitas vezes era necessário que fossem geridos, e por isso valeria a pena também haver aqui mais algumas garantias para estes trabalhadores de que na escola onde estão aí permanecerão e não andarão a correr de um sítio para o outro. Temos também algumas preocupações no que diz respeito ao CIADAP, não é? E à avaliação de desempenho, porque já no Conselho Nacional de Educação a gente defendeu que as escolas, e para as escolas, mesmo estando transferido o pessoal para as autarquias, tem que haver e tem que ser garantida a autonomia do funcionamento da escola, quer em termos da supervisão pedagógica, quer em termos daquilo que são os seus próprios recursos humanos. E sendo assim, desde logo, eu considero, eu não sei se isto será matéria para a lei ou para a lei, mas deveria ser proibida às câmaras municipais, no momento da transferência, a utilização dos contratos de emprego e inserção nas escolas. Defendemos isto há muito tempo. no contexto da administração pública, os sucessivos governos foram-nos prometendo que iriam reduzir, e para além de haver aqui alguma exploração destes trabalhadores e aproveitação e aproveitamento deste trabalho como trabalho barato, parece-nos fundamental que, uma vez transferidas as competências, essas funções do pessoal não docente devem ser exercidas pelo pessoal dos quadros, dos mapas do pessoal, e não tanto por, diria, soluções momentâneas que, em regra, se traduzem, entre aspas que eu diga, em alguma perpetuação da precariedade e até frustração das expectativas de tantos trabalhadores que, resolvendo estas necessidades permanentes dos serviços a cada momento, acabarão por, em muitos casos, como é pelo menos a nossa experiência, em um dia qualquer ir para casa sem nenhum tipo de contrapartida, porque terminou esta questão relativa à utilização dos contratos de emprego e cessão. É evidente que temos preocupações também com aquilo que são, diria, a mochila financeira, ou a garantia de que esta transferência de competências não é só com o objetivo de fazer alguma poupança em termos financeiros, mas é fundamentalmente para melhorar o serviço. E para melhorar o serviço, naturalmente, tem que haver transferências da Administração Central para a Administração Local que garantam o funcionamento razoável, equilibrado, cada vez com mais qualidade, no que diz respeito aos próprios funcionamentos dos serviços. Depois também dizer que as competências que são muitas vezes atribuídas aos seus Presidentes de Câmara deviam muitas vezes ser atribuídas aos órgãos executivos e à Assembleia Municipal, naturalmente para resolver o problema do arbítrio na gestão dos recursos humanos, mas sempre numa estreita relação com aquilo que são os diretores das escolas ou os desagrupamentos, mantendo a autonomia, portanto, do funcionamento. Isto seja no que diz respeito ao recrutamento, seja no que diz respeito à avaliação de desempenho, só assim fará sentido. Diria que a escola deve manter a autonomia nestes aspectos, a Câmara Municipal, diria, tem o papel de supervisão relativamente a esta matéria, que seja na avaliação, seja no recrutamento, seja na gestão dos próprios recursos humanos, para que as pessoas não sejam confrontadas, como dizia há pouco, quanto à possibilidade de um dia para o outro serem colocados, seja onde for. Portanto, em regra, são as questões que aqui trazíamos. Não sei se a colega quererá acrescentar mais alguma coisa antes do tempo terminar, mas no essencial creio que é isto que nos parece importante, dizendo claramente contra a transferência de competências, não somos, genericamente falando, há muito trabalho a fazer e esta transferência de competências tem que ser um meio para melhor escola, para mais proximidade e para resultados mais interessantes no próximo futuro, que é isso que todos nós desejamos. De modo que a colega perguntaria.
Faz favor.
Boa tarde, Cristina, a todos. Nós consideramos, já foi dito aqui noutras oportunidades, que o processo, este processo deve ser um processo que seja positivo para toda a comunidade educativa. No entanto, esta descentralização não pode, em hipótese alguma, condicionar a autonomia nem da escola, nem do poder local. E nós, genericamente, vemos aqui alguns problemas que... imediatos. Para já, porque consideramos que com os processos anteriores de transferência de competências nunca houve uma avaliação correta, uma avaliação do o que é que correu bem e o que é que correu menos bem ou mesmo mal. Neste diploma continua a não haver uma clarificação de o que é que compete à escola e o que é que compete ao poder local. A questão do CIADAP, da avaliação, é outra preocupação. A preocupação dos contratados, o que é que lhes vai acontecer? O recrutamento, que já nas escolas que estão sob a alçada do Ministério da Educação e não acontece, que é o recrutamento sistemático aos seis e que nas autarquias continua a existir, isso é verdadeiramente inadmissível. Não é toda... Os trabalhadores de apoio educativo são quem está na primeira linha com as nossas crianças e com os nossos jovens. Não pode ser qualquer um que vai para a escola trabalhar. Estes trabalhadores têm que ter formação específica. têm que ter conteúdos funcionais específicos e neste diploma também não se assegura os conteúdos funcionais dos trabalhadores de apoio educativo, que é imprescindível para que não haja confusões. A portaria dos rácios, ela tem que ser revista, tem que ser adequada a cada situação, não pode ser uma portaria cega, tem que, cada caso é um caso e tem que ser visto desse modo.
Já ultrapassaram os 10 minutos, mas depois desconto nos outros finais.
Okay. A questão do Conselho Municipal de Educação também não estarem representados os trabalhadores, achamos inadmissível. Por agora só.
Muito obrigada, Cristina Pereira. Dava então agora a palavra, com a autorização dos demais partidos, à Sra. Deputada Ângela Moreira, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Antes de mais, agradecer o vosso contributo. Para quem está a seguir esta matéria, é importante todos os contributos, saber a opinião de todos e, se calhar, este processo de transferência de competências já começou por falhar, por não terem ouvido os, e já aprendi consigo, não é, não docentes, trabalhadores de apoio educativo, porque não são a negação de ninguém, os trabalhadores de apoio educativo e restante comunidade escolar neste processo, e é fundamental. E tenho ainda em mente uma visita que fizemos recentemente à Escola Débora, em que o diretor dizia que o arquiteto que construiu a escola não sabia o que era uma escola, e neste caso acho que estamos a partir, portanto é que havia tantas falhas naquela escola porque ele não sabia, construiu sem saber, porque não foram ouvidos os professores e a restante comunidade educativa. E tenho receio que esteja a acontecer a mesma coisa. Pois se fosse para melhorar a qualidade dos serviços e para contribuir para a proximidade, estaríamos todos de acordo. O pior é que isto não é possível sem meios financeiros nem meios humanos. É a grande dificuldade. Estou com bastante pressa, mas queria falar dos auxiliares da ação educativa, porque eu acho que ninguém fala da formação. E estes trabalhadores têm uma importância relevante para tudo o que se passa na escola, e é impossível, e tem que haver respeito pelos trabalhadores e pelos alunos, e não transferirem trabalhadores sem formação, e não é desprestígio para os trabalhadores que vão substituir, mas é necessária formação para desempenhar esta função, e concordar consigo que os seis não são uma forma de tapar buracos. Não tapam buracos, abrem brechas bastante maiores. Eu peço desculpa e agradeço mais uma vez e obrigada aos meus colegas.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ângela Moreira. Agora retomamos então a normalidade das inscrições. Sra. Deputada Germana Rocha, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores deputadas. E começo naturalmente por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD os representantes da FESAP hoje aqui presentes, agradecer os vossos contributos que nos trouxeram a este grupo de trabalho, de que damos boa nota, e começar por dizer o seguinte: efetivamente nós partilhamos da vossa opinião de que é importante ouvir as diversas entidades que estão envolvidas neste processo de descentralização de competências. E, portanto, não podíamos estar mais de acordo. E por isso é que este grupo de trabalho existe. Existe exatamente para que, pelo menos aqui, se façam ouvir e nós compreendamos aquilo que entendem sobre um processo legislativo que está a decorrer e, portanto, naturalmente, até chegar ao seu término, é importante conhecermos a opinião e os pareceres de todas as entidades. E eu pegava aqui, essencialmente, em duas expressões que utilizou, que este deverá ser um processo positivo, naturalmente, um processo que melhora a qualidade dos serviços prestados ao nível da educação. O PSD, neste aspecto, efetivamente, é favorável à descentralização, toda a gente tem conhecimento, e por isso é que se aprovou aqui no Parlamento a Lei Quadro, com o parecer favorável do PSD. Exatamente pela proximidade que as autarquias locais têm às escolas e, portanto, aos alunos, aos professores e a toda a comunidade educativa. Portanto, esta proximidade, de facto, é importante e pode levar a uma melhoria na gestão do dia-a-dia, na resolução dos problemas das escolas e, portanto, eu também já fui autarca e, portanto, percebo esta mais-valia que as autarquias locais têm para as comunidades. Mas depois aqui há outro problema que nós consideramos neste decreto-lei e noutros, mas neste é o que nós hoje estamos a tratar na educação, que é relativamente ao aspecto financeiro. Efetivamente, as nossas preocupações são relativamente aos recursos financeiros a transferir para as autarquias locais e aos recursos humanos também, como referiram e muito bem. Porque, efetivamente, em concreto, os dados começaram a chegar muito tarde, as autarquias começaram a receber há pouco tempo esses dados em concreto e, portanto, agora estão numa fase de análise. Embora esses dados não tivessem chegado ao Parlamento, como deveria ter sido, porque, efetivamente, nós tivéssemos acesso a esses dados, também já poderíamos ter algo mais para apresentar. No entanto, o PSD apresentou um pedido de apreciação parlamentar relativamente a este diploma, exatamente para se poder, pelo menos, introduzir aqui ainda algumas normas no sentido de o melhorar, pelo menos, há aqui alguns aspectos relativamente ao pessoal não docente que nós consideramos muito importantes, a questão dos rácios, como referiram. Neste momento, se a portaria dos rácios, que foi revista, mas que não veio resolver, e, portanto, um dos aspectos fundamentais é, efetivamente, a preocupação que temos relativamente ao pessoal não docente e a que sejam transferidos estes recursos humanos que sejam suficientes para depois as autarquias locais não terem que disponibilizar dos seus orçamentos financeiros, como é normal, para depois andarem a resolver estas situações da falta de recursos humanos. Portanto, esta é uma das preocupações nesta apreciação parlamentar, entre outras, mas que nós destacamos. Também destacamos a questão da formação. A questão da formação, e aí gostaria de os ouvir um bocadinho mais em pormenor sobre esta questão, porque de facto entendemos que portanto, estes funcionários que prestam apoio às escolas efetivamente precisam de formação específica porque são funções muito importantes. Muitas vezes não se dá esse valor que se deveria dar, mas de facto este apoio que prestam aos professores, aos diretores e aos alunos e aos pais dos alunos é muito importante. E aqui eu destacava, nomeadamente, a questão das necessidades educativas especiais. Portanto, gostava de os ouvir, se calhar, um bocadinho mais em pormenor sobre a questão da formação. E, para já, ficava-me por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Germana Rocha. Sra. Deputada do Partido Socialista, Sandra Ponteira.
Muito boa tarde. Quero saudar também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a FESAP, e os seus representantes hoje aqui. Agradecer, naturalmente, os vossos contributos que solicitamos. Se tiverem algo escrito, que nos deixem naturalmente ficar. Nós também queremos deixar bem claro que para o Partido Socialista este é desde o início, desde sempre, um processo que se quer positivo. E quando dizemos isto, naturalmente, queremos que seja positivo para todos e para toda a comunidade educativa, naturalmente, sem margem para dúvidas. Este tem também de ser um processo de descentralização que tem que ser um meio, efetivamente, para dar melhores respostas, naturalmente, a todos, preservando, por um lado, a autonomia das escolas, mas, por outro, também preservando a autonomia do poder local, mas, sobretudo, para melhorar a nossa escola pública. Eu tenho alguma dificuldade porque, por vezes, dá a ideia que estamos um bocadinho contra o poder local. E para nós há dois grandes sucessos do 25 de Abril, há muitos sucessos no nosso Portugal democrático, mas sem dúvida nenhuma estes dois andam a par, a escola pública e o poder local. É inegável o sucesso destes dois temas. Naturalmente que existem sempre situações a aperfeiçoar e situações a melhorar. O decreto prevê a situação de monitorizar e prevê também a situação de melhorar. Nestes 40 anos, descentralizar ou delegar competências em matéria de educação nunca significou pior escola pública, no nosso ponto de vista. É também aqui desta avaliação que falamos muitas vezes, porque sabemos, todos nós, e conhecemos bons e maus, por vezes, exemplos, no terreno, mas também sabemos o que correu mal. Podemos não ter uma avaliação quantitativa, qualitativa, todos nós, mas todos nós sabemos daquilo que falamos e daquilo que corre menos bem. Se bem que muitas vezes, quando chegamos aqui ao Parlamento, sabemos também que o bom senso não se legisla de parte a parte, quer nas escolas, quer junto do poder local. Claro que, naturalmente, ao nível da legislação, tudo fazemos e tudo queremos fazer para, cá estaremos para continuar a melhorar. Relativamente a uma questão que falaram, o artigo 43 deste decreto garante que o pessoal docente fica na mesma escola se assim o desejar, na transferência. Eu gostava de saber também a vossa opinião relativamente à gestão do pessoal, dos trabalhadores que estão já há alguns anos ao serviço, diretamente no primeiro ciclo e no pré-escolar. Como sabemos, esta já é uma atribuição de há longos anos às autarquias locais. Quanto à formação, concordo plenamente, ela é fundamental. O Governo também tem essa percepção, sabemos, pelo menos em 2018, cerca de 1.500 trabalhadores participaram em formação. Sabemos também que esta é uma preocupação de muitas e muitas autarquias locais pelo nosso país, porque também deram, ao longo destes anos todos nós conhecemos, formação também a pessoal que estava junto às crianças nas salas de pré-escolar, nas salas de primeiro ciclo, nas bibliotecas escolares. Muitas vezes a própria autarquia fornece e fornecia formações a trabalhadores ao serviço nas escolas. E também julgo que por agora era tudo. Muito obrigada pelos vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Agora o CDSPP, Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu agradeço em nome do Grupo Parlamentar do CDS a presença da delegação da FESAP e a exposição que nos fizeram. E aproveito para apresentar as nossas desculpas pelo lapso que já referiram de não terem sido convidados a quando das outras entidades. E eu peço também outro tipo de desculpas, vou ter depois da minha intervenção que me ausentar, mas estou a ser solicitada noutra comissão. De qualquer das maneiras, não irei repisar o que já foi referido pelos meus colegas, mas apenas tecer umas muito breves considerações para enquadrar algumas posições do CDS sobre este tema, que, como sabem, temos tido aqui no Parlamentar várias tomadas de posição quanto ao Decreto-Lei 21, articulado com a Lei 50, e que transfere para todos os órgãos municipais, para todos, a competência até agora delegada apenas em alguns, de recrutar, selecionar e gerir o pessoal não docente inserido nas carreiras de assistente operacional, de assistente técnico. E o que temos ouvido é que as várias entidades consideram, e mesmo as direções das escolas, como solução mais adequada, e mesmo o próprio CNE, que esta competência deveria ser exercida pelas escolas, como até agora acontece, nas que não estão enquadradas nos acordos de execução e nos contratos interadministrativos, ou seja, na maioria. E entendem também que os órgãos das escolas são mais competentes que os municípios para identificar os candidatos cujo perfil melhor se adeque ao desempenho profissional que se espera. Nós, no CDS, concordamos quando se defende que será desejável definir previamente as qualificações específicas deste pessoal em função dos desempenhos que se esperam, assim como entendemos fundamental que façam parte da Comissão de Recrutamento e Seleção dos assistentes operacionais e técnicos os membros dos órgãos de gestão das escolas, por forma a garantir uma melhor adequação ao perfil de desempenho que se espera dos candidatos que se venha a selecionar. E também entendemos e concordamos que, mesmo quando recrutado e colocado pelos municípios, a gestão deste pessoal, quanto à formação, quanto à distribuição de serviço, quanto à avaliação do desempenho, mapa de férias e poder disciplinar, deve ser exercida pelos órgãos de gestão das escolas, permanecendo a sua dependência hierárquica. Isto de uma forma muito, muito sucinta, estou a tentar ser muito breve. Mas é nossa convicção que o verdadeiro problema com o pessoal operacional e técnico resulta, sim, do escasso número de efetivos, ou seja, a sua carência nas escolas, bem como do não reconhecimento explícito das suas fundamentais e imprescindíveis funções educativas. Não está em causa a incapacidade da gestão das escolas. Muito obrigada e, uma vez mais, as minhas desculpas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Lilo Araújo Novo. Terminamos, então, a parte dos senhores deputados. Agora, à FESAP, para os comentários finais, que entenderem pertinentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, depois também passava aqui à colega, para dizer o seguinte. Nós consideramos, de facto, fundamental, há muito tempo, a questão da formação dos assistentes operacionais, dos assistentes técnicos, para os trabalhadores das escolas. E de tal modo que todos compreenderão que por mais e até algum eventual esforço que se faça na formação, há questões anteriores que são extremamente relevantes. Que não há alguém que possa ser formado com 30 anos de serviço a ganhar 635 euros, exatamente o mesmo do que aquele que entra hoje, que poderá vir a ser um trabalhador motivado, um trabalhador, digamos, dos melhores para poder desempenhar esta função, porque, como compreenderão, hoje, e apesar de tudo, há uma dificuldade crescente de recrutamento de assistentes operacionais, como até em assistentes técnicos ou até em técnicos superiores, por esta política dos baixos salários que não motiva ninguém. Mas também queria lembrar, e deixava também este apelo aqui, que há uma recomendação aprovada nesta Assembleia com vista à alteração da carreira do pessoal não docente das escolas, com o objetivo de a tornar mais atrativa, com um plano, com um programa, com uma concepção que desde logo tenha formação profissional para o ingresso, mas também formação contínua para o desempenho dessas funções, e até hoje continuamos à espera que, de facto, esta matéria possa ser resolvida, e resolvida até com justiça. E é por isso, sinceramente, que, da nossa parte, temos aqui uma atitude que é de dizer este processo tem que ser um processo positivo, e estamos todos de acordo, e para ser positivo tem que ter estabilidade, tem que garantir segurança às pessoas, tem que garantir que a comunidade educativa tem o seu espaço para também poder intervir e dar contributos para a resolução destes problemas. E é por isso que a questão, e eu cheguei a defender isto até no Conselho Nacional de Educação, é que deve haver, não há razão nenhuma para que não continue a haver mapas do pessoal nas escolas com o pessoal que é ali afeto, para hoje e para sempre, para o antes e depois. O artigo 43, de facto, diz que na transição as pessoas ficam naquela escola, mas depois não há garantia nenhuma que no dia seguinte, ou porque se apresenta a quebra, ou porque se é diretor da escola, ou fosse quem fosse, se lembre de o pôr numa outra qualquer escola, eventualmente até mesmo dentro do agrupamento, não é? Ou fora, porque isto depois só gera instabilidade, incerteza, insegurança e mais, e problemas que muito dificilmente terão que ser resolvidos. E, portanto, para nós a questão da gestão é central, e quanto mais clara ela for, com a delimitação do espaço da direção da escola, dos seus diretores, como da Câmara Municipal, acho que estamos a dar contributos determinantes todos para a estabilidade e para que este processo seja de facto positivo na prática e não só na teoria. E por isso, questões financeiras, questões de gestão, questões dos recursos humanos, uma nova carreira, uma nova forma de encarar os assistentes operacionais, como os assistentes técnicos ou técnicos superiores, que gerem trabalhadores, que apoiam trabalhadores, não só pela formação, terá que passar também pela melhoria das carreiras e dos seus salários, porque não é compaginável um assistente técnico ganhar 635 euros e ganhar o mesmo que um assistente operacional ao final de cada mês. Não, certeza absoluta que não é aceitável que um técnico superior das áreas sociais venha para a administração pública e para as escolas ganhar líquido 880 euros. Isto não faz sentido. E, portanto, aproveitando esta oportunidade da transferência de competências, deveria acompanhar e a par deste processo, aliás, como já tivemos, um processo de revisão de carreiras que ajustasse o pessoal não docente das escolas àquilo que são os novos desafios e a realidade de que todos nós esperamos seja melhor, e acredito sinceramente que poderá ser melhor no futuro, servindo a comunidade educativa, mas antes de tudo mais, servindo os nossos alunos. Muito obrigado. Cristina, vai acabar.
Eu apraz-me muito que a poucos dias da comemoração do Dia Mundial do Pessoal de Apoio Educativo, que é esta a designação mundial, que é no dia 16 de maio, nós estejamos aqui na Assembleia da República a discutir estas matérias que muitas vezes ficam para trás. E o pessoal de apoio educativo já teve uma luz ao fundo do túnel. Em 99, com o Decreto-Lei 515, em que nos dava exatamente carreiras especiais, conteúdos funcionais específicos. Infelizmente, foi revogada em 2004. Mas, para nós, será sempre um dia marcante, o dia da publicação do Decreto-Lei 515-99, a 24 de novembro. Em relação ao que nos foi questionado mais diretamente, a questão da formação. A formação destes trabalhadores é absolutamente indispensável, quer seja uma formação inicial, quer seja uma formação contínua. Todo o processo de contacto, de interação com as crianças, com os jovens deste país, é um processo que está sempre em evolução. Nós não podemos estagnar e fazer formação uma vez e nunca mais fazer. Todas as matérias, desde os primeiros socorros, desde das formações a nível dos comportamentos, desde as necessidades educativas especiais, é um processo que tem ficado para trás. Não tem havido uma continuidade de um processo de formação que tem que ser absolutamente contínuo. Absolutamente. Os trabalhadores de apoio educativo, como eu disse há pouco, são aqueles que estão mais tempo com os alunos. Não desmerecendo, não estamos aqui a pôr mais nem menos, são os trabalhadores de apoio educativo, que muitas vezes detectam no intervalo se aquele menino está mais triste, se aquela menina hoje não brinca, porque é evidente que há um outro olhar para as crianças e jovens deste país. É uma necessidade imperativa, não se pode adiar mais a formação, o reconhecimento, a valorização destes trabalhadores. Não se pode fazer nada na escola pública, que queremos uma escola de qualidade, sem o reconhecimento destes trabalhadores. Não há maneira de adiar mais, sob pena de falharmos todos os processos. E aqui apelo efetivamente aos senhores deputados, à Comissão, que tenham este olhar para estes trabalhadores que efetivamente ganham 635 euros, mas que dão muito, dão tudo deles e delas, embora sejamos mais mulheres aqui, não há muita igualdade, dão tudo para o bem-estar das nossas crianças e jovens. Absolutamente fundamental a formação inicial, o acompanhamento destes trabalhadores, a valorização destes trabalhadores, o reconhecimento destes trabalhadores. Formação para estes trabalhadores tem que ser contínua, tem que ser reconhecida tanto no município, se estivermos no município, como na escola. É indispensável. Não há outra volta a dar. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Sra. Presidente, deixe-me só dizer isto rapidamente, que, no fundo, conforme perceberá, da nossa parte, a nossa posição é idêntica à da FNEB, somos ambas estruturas da UGT. Mais uma vez, queríamos agradecer a vossa disponibilidade e contem sempre connosco para contributos, na justa medida daquilo que também são as nossas possibilidades. São muitas ou poucas, mas são, e gostaríamos, de sempre que necessário, de lhe dizer que cá estaremos para dar o nosso contributo da melhor maneira possível. Muito obrigado.
Agradecer à FESAP a audição, aliás, uma excelente audição, porque a vossa visão e os vossos contributos deram ênfase a algumas matérias que noutras audições não pareceram tão sublinhadas. Esta questão dos auxiliares da ação educativa, a questão da formação inicial e contínua, a atualização permanente de conteúdos para alguém que está em grande permanência no terreno com as crianças é muito, mesmo muito importante, e por isso agradeço também essa visão, sempre humanista, obviamente, destas questões. Da qual também aqui os senhores deputadas ficaram claramente sensíveis e, portanto, veremos também o que é que podemos fazer e acompanhar esta matéria, que não se esgota neste decreto-lei, porque a matéria que falaram é a matéria que tem que ser acompanhada também noutra legislação subsidiária, mas ainda assim foi muito importante o sublinhado que nos deixaram num conjunto de matérias que despertam a atenção e que melhoram o debate político, que tem que ser sempre precedido do conhecimento, e daí a audição ser tão importante. Mais uma vez, as nossas desculpas por termos falhado na primeira vez. Tiveram a possibilidade de ter uma audição só vossa, só para vocês, e portanto com um grande destaque para a FESAP, e já mais uma vez saudações pelo vosso trabalho e pela defesa intransigente dos trabalhadores. Muito obrigada.